Bom dia, Luiz.
Bom dia.
Tá no rumo certo.
Obrigada, amigo, pela participação. O Marcos lá do Bessa colocou: bom dia a todos. O Felipe Azevedo vai voltar para o Botafogo, vai jogar a Série B, se Deus quiser. Um grande jogador. Obrigada, amigo. Ó, a turma que tá mandando mensagem, daqui a pouquinho eu coloco vocês no ar, viu? Participando lá no 993-365715. Agora eu quero chamar o nosso amigo Franco Ferreira para falar do 13. Vai falar tanto do time profissional como o time de base, que ontem conquistou o Campeonato Paraibano Sub-20. Vamos ouvir o nosso camisa 10? 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Alô, você que acompanha a programação campeã da Tabajara, chegando para destacar o 13, Galo da Borborema, que cada dia vive a expectativa do jogo decisivo que acontece domingo contra o craque de Goiás, valendo vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. E atenção, atendendo o pedido da torcida, a diretoria do 13 prorrogou o prazo e o preço do ingresso para geral continua R$ 20 até esta sexta-feira. Portanto, esse prazo que terminaria ontem tem ainda hoje, quinta-feira, todo dia da sexta-feira e a partir de domingo, aliás, a partir do sábado e domingo, o preço será dobrado. Então, torcedor, aproveitando aí para adquirir o seu ingresso no valor de R$ 20 e a expectativa é de casa cheia mais uma vez. No jogo passado, quando o 13 jogou em casa contra Jacuipense, um público, cerca de 10 mil torcedores no Amigão, e a geral ficou completamente lotada. A expectativa é que esse número possa ser ainda maior. Ainda com relação ao time do 13, pessoal faz treinamento hoje no Presidente Vargas, será mais um coletivo, mas o treinamento final está marcado para amanhã, sexta-feira, às 9h, no Amigão. Será o último treino da semana, quando o técnico Adriano Souza vai começar a montar sua estratégia, definir posição por posição e também a maneira que o 13 vai buscar a sua classificação, pois precisa vencer com uma vantagem de 2 gols para superar o craque e assim passar para a quarta fase da competição nacional. Enquanto o time profissional tem essa missão de buscar a classificação no Brasileirão da Série D, a equipe Sub-20 fez bonito ontem, conseguindo o título de campeão paraibano. O Sub-20 superou o Cruzeiro de Itaporanga pelo placar de 2-1. O time do Galo, que jogaria pelo empate, porque tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 1-0, foi buscar a vitória e conseguiu fazer 2-0 com um gol marcado pelo atacante Douglas, e o Luan, zagueirão, fez o gol de número 2. A equipe do Cruzeiro ainda descontou com o da Silva, mas final de jogo, vitória do 13, categoria até 20, pelo placar de 2-1. O jogo foi no Amigão. Olha, desses jogadores que foram campeões sub-20, 6 já estão integrados ao elenco profissional. O goleiro Felipe, o zagueiro Luan Henrique, além do lateral esquerdo William, o Sotero, que é meio campista, outro meio campista Lineker, e o atacante Henrique Chinha, que é o principal artilheiro do time com 8 gols. Esses atletas já passam a integrar o elenco profissional do 13 e poderão ser aproveitados a partir de agora nos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D, principalmente o jogo do próximo domingo, que é uma partida decisiva para as pretensões do Alvinegro do bairro de São José. Informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
São 11 horas e 18 minutos. Obrigada, Franco, pelas notícias do 13 aqui dentro do nosso Tabajara Esportes. Ivo Marques, a gente continua a falar do Galo da Borborema, porque nós estamos em linha com o técnico campeão do Paraibano Sub-20.
Que coisa boa, né?
Técnico do Galo, né? O Rafael Borges está com a gente para a gente falar sobre esse título inédito pela primeira vez, Ivo Marques. O Galo ganhou o Paraibano Sub-20, uma competição super importante, porque ela dá vaga para a competição de base mais importante do Brasil, talvez do mundo. Eu não sei se existe uma competição de base a nível mundial tão como a Copinha, sabe, com tantas equipes. Então, assim, é uma grande competição, vai representar a Paraíba junto com o Cruzeiro, mas vai também para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste, e foi um trabalho aí que conseguiu ser laureado com esse título. Rafael, primeiro, seja bem-vindo ao Tabajara Esportes, bom bater esse papo com você e parabéns por esse título.
Bom dia a todos que fazem o programa Tabajara Esporte. Para mim que é um prazer poder estar falando com vocês nessa manhã. Agradecer pela oportunidade de estar nesse conceituado veículo de comunicação. Para mim é um orgulho imenso poder concluir esse trabalho com o título, né? Colocar o 13 no lugar que ele merece estar, né? Então, nessa busca pelas competições de nível nacional, para a gente estar nesse cenário nacional, colocando os nossos atletas na vitrine. E tudo isso é consequência de um trabalho árduo feito no dia a dia. Agora é sentar, planejar os próximos passos para o futuro e continuar dando alegria ao clube.
Então conta um pouquinho pra gente, Rafael, é muito fácil agora todo mundo falar do título, inclusive a gente, mas conta um pouquinho como é que esse trabalho seu na base do 13 começou, há quanto tempo você tá nesse trabalho, e queria que você explicasse também, é só no Sub-20 ou você participa também das outras categorias, né, porque o 13 também já ganhou Sub-13, Sub-15, me conta um pouco do teu trabalho na base.
Não, eu cheguei ao clube há pouco mais de 3 meses, né, vai completar o terceiro mês. Eu vim para fazer esse trabalho voltado para o Sub-20, né? Eu tive a alegria de receber o convite, de fazer parte, e a ideia era, depois de 21 anos, colocar o 13 novamente na Copa São Paulo, também na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Esse era o nosso primeiro objetivo. Então nós traçamos as metas, planejamos a estruturação do Sub-20, né, montamos o elenco, e graças a Deus, Deus honrou todo o trabalho que foi feito nesse período de tempo curto, né? Foi um período curto de trabalho. Eu acredito que agora que nós vamos ter uma sequência maior para que a gente possa desenvolver ainda mais essa categoria e buscar novos voos.
Rafael, primeiramente, parabéns. Aqui quem fala é Ivo Marques. Em relação aos jogadores que despontaram, que foram destaques nessa competição, né? A gente viu aqui, hora há pouco, no boletim do 13, que alguns, inclusive, já estão na equipe profissional. Você acredita que esses jogadores podem já se transformar em destaques no próximo Campeonato Paraibano, jogando pelo 13 profissional?
Então, Ivo, um prazer falar com você. O trabalho que a gente tem feito é de projetar esses jogadores para que possam ser utilizados no profissional. Como você frisou no boletim, já tem alguns atletas que estão se vindo ao professor Adriano, né? Eu tenho convicção do trabalho também muito bem feito, que está sendo feito pelo professor Adriano. E a gente, nossa missão é colocar os atletas lá à disposição do elenco principal. Eu tenho certeza que no período curto de tempo a gente vai ter alguns desses atletas aí brilhando, vestindo a camisa do elenco profissional.
Tá todo mundo numa faixa etária que consiga ainda no ano que vem disputar essas competições sub-20, ou você perde algum atleta, professor, por causa de idade?
Então, na verdade, a nossa média de idade é baixíssima do nosso sub-20 hoje. A gente tem, em sua maioria, atletas do ano 2008, são mais 2 anos de competição na categoria sub-20. O 13 hoje preza por essa formação, mas também pela parte de revelação do atleta. A gente trabalha com duas vertentes e a gente tem uma equipe muito jovem. Eu acredito que desse elenco campeão agora sai 3 ou 4 jogadores e uma média de 20 a 23 atletas aí nessa faixa etária de idade, 2007 2008. Pelo menos mais de 10 atletas são 08 e que tem mais 2 anos aí na bagagem para o sub-20.
O Rafael, a gente sabe que o futebol da Paraíba, comparado com os outros estados, é um pouco, digamos, fica um pouco a desejar, né? Pelo menos nas categorias profissionais, né? No Amador, você acha que com esse time, por exemplo, do 13, já que você conquistou a vaga aí para participar de competições interestaduais e até nacionais, né? Então você acha que com esse time aí, o 13 tem condições de representar bem a Paraíba ou precisa de muitos reforços?
Então, falando um pouco mais com propriedade, em 2004 eu fui campeão também invicto pelo Cruzeiro. E nessa, depois dessa do título, vem algumas projeções, né, que são inevitáveis. Alguns atletas saem, recebem propostas. O clube tem esse perfil também de negociação dos atletas. Nós precisamos ver agora no planejamento do 3 qual vai ser a ideia base, se vai ser uma manutenção desse grupo para a gente trabalhar, porque quando se tem esse trabalho a longo prazo, eu acho que essa fala sua se complementa muito com a falta de trabalho, né? A falta de sequência aqui no trabalho de base da Paraíba. E aí a gente acaba aqui chegando com menos minutagem, com menos jogos oficiais realizados. Se você for fazer um comparativo, por exemplo, de quantos jogos a nível nacional um clube paulista chega para disputar uma copinha, né? Vamos lá, uns 52 jogos em média, para fazer uma analogia estatística. E a gente termina um campeonato paraibano com 10, 11, 12 jogos. E aí, esse período de preparação, ele tem que ser uma preparação mais intensa, porque a gente sabe da diferença que tem estrutural, a diferença, enfim, são várias diferenças. A gente precisa igualar esse tempo de trabalho, fazer jogos com nível mais alto para que a gente possa alcançar um desempenho maior da equipe, para que a gente possa também fazer história na Copinha, não só mais uma participação da Paraíba, mas que esse ano seja um ano de fazer história na Copa São Paulo também.
Amigo, no caso, não seria melhor, é só um pensamento aqui aleatório, que essas competições fossem mais no segundo semestre para ficar um pouco mais próximo, por exemplo, da Copinha, dessas outras de base? Porque não fica uma lacuna muito grande, um período muito grande sem disputa de competição até chegar o ano que vem para disputar esses campeonatos?
Sim, é justamente essa lacuna que faz a gente sofrer um pouco nessa diferença de preparação. Porque a gente sempre ganha, o clube campeão garante vaga do próximo ano. Então a gente só vai ter calendário no segundo semestre do próximo ano, 13, por exemplo, na Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então, como tem essa lacuna agora da preparação, precisa ser feito um planejamento estratégico para que a gente possa montar uma ideia ou de competição ou de amistosos que possa favorecer a nossa preparação para a gente chegar forte, porque se caso contrário não conseguir fazer uma preparação, a gente sabe que a disparidade que vai existir na competição é muito alta.
E explica um pouco pra gente também como é que vocês fazem o trabalho de captação dos atletas, né? Você falou sobre a montagem do elenco. De onde são esses meninos? São da Paraíba? São de outros estados? Como é que eles chegam ao 13? Qual é o trabalho feito de captação?
Na verdade, eu trabalho com uma planilha de dados, né? Eu fiz a competição estadual esse ano, por exemplo. E durante a competição eu venho fazendo um mapeamento dos atletas que foram adversários nossos durante a competição, mas que tem características importantes que podem ser agregadas, né? não só a nível de Paraíba, mas a nível de outros estados. A gente sempre faz um mapeamento de atletas que podem estar sendo inseridos, que estão no mercado, que estão disponíveis ou que pode outra hora estar disponível, e assim a gente vai com essa planilha, montando, alinhando, vendo a possibilidade de estar fortalecendo sempre o grupo, para a gente ter sempre um grupo competitivo e forte.
O Rafael, a gente viu aqui pela campanha do 13, que foi uma campanha esmagadora, né? Invicto, uma conquista dessas que não deixa dúvida da superioridade do time do 13 em relação às demais equipes. Se você fosse escolher uma característica, qual a principal característica dessa equipe vencedora do 13 hoje?
A coragem para jogar, a coragem para ter a bola. Eu acho que esse último jogo ontem era um jogo que a gente já tinha um resultado a nosso favor, foi um jogo que a gente propôs menos o jogo, porque como se trata de final, a gente sabe que sempre é mais difícil, a gente jogou pelo fato do resultado que a gente fez no primeiro jogo, mas o que eu destaco desse grupo é a coragem, mesmo sendo com uma média de idade mais baixa, mas a coragem de ter a bola, com controle de posse, ataque rápido, então foi um grupo que me deixou muito orgulhoso de como mandá-los.
E a gente, só para fechar contigo, Rafael, para te liberar também, sei que você deve estar cansado, foram dias intensos, né? Mas você é um cara que acompanha a base há muito tempo, já treinou outras equipes, como você relatou agora para a gente, campeão agora com 13. Qual a tua avaliação sobre o trabalho de base aqui na Paraíba, né? Nessas competições, conta um pouquinho para a gente, assim, o que é que tu tem visto de trabalho de base aqui no nosso estado? As coisas têm melhorado?
Então, com o trabalho da Michelle, o Gustavo, eu acredito que nós temos avançado no trabalho de base, é tanto que foram inseridos outras categorias, mas eu acho que a gente ainda pode avançar mais. Você falou muito bem, frisou uma coisa importante, essa lacuna de competições que nós temos, principalmente na categoria sub-20, que gera um espaço de tempo muito grande de uma competição para outra e acaba que a gente chegando com menos minutagem, menos jogos. Eu acredito que pode ser visto outras competições para a gente fortalecer o trabalho dessa categoria, porque é uma categoria que está ali já transitando do amador para o profissional, a maioria já tem que ser inserido, né? Porque já acaba ali a parte do trabalho amador de base e eles têm que ser inseridos no profissional, e para isso precisa de um trabalho mais forte, de mais competições, que dê visibilidade e que possa destacar esses atletas.
Perfeito. Rafael, muito, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Parabéns mais uma vez para o título, para você e para todos os atletas, para esse trabalho do 13, né, que vem sendo bem interessante, colocando inclusive jogadores em grandes equipes do futebol nacional, em seleção de base. Então, parabéns aí pelo trabalho que está sendo feito. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição do programa Tabajara Esportes. Para mim é um prazer imenso poder estar falando com vocês.
Prazer foi nosso, Rafael. Gente, são 11:30. Esse foi o Rafael Borges, treinador do Sub-20 do 13, campeão inédito, né? O Galo que ganhou pela primeira vez aí essa competição. Vamos no rápido intervalo, a gente volta já.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7:30 da noite, mas às 6:30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Tabajara!
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida! Bom dia, bancada da Tabajara. Aqui é Charles, Mandacaru. O Belo tá na crescente, né? E cabe a nós, torcedores, apoiar domingo, que tudo vai dar certo. Um abraço.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Olha, só registrando. O Vini Júnior, ele tem um histórico negativo de bater pênalti pela seleção. Ele não bate pênalti bem, só queria registrar isso. Outra coisa, quem torce pela Argentina e é brasileiro, que já está errado, vocês sabem dizer por que não tem afrodescendente na seleção argentina? Procurem saber, para cima deles, Belo.
Desculpa, Elisa, eu mando mais um áudio, se der para você pôr no ar. Em relação à Argentina, ele não foi beneficiado em nada, as pessoas estão falando bobagem demais, que não tem nada a ver, não teve nada de errado no futebol, no jogo da Argentina, a arbitragem não ajuda ninguém. E outra, em relação, cada um torce para quem quer, né? Cada um torce para quem quer, eu acho que tem que respeitar a opinião dos outros.
Bom dia, Tabajara Esportes. O que nos resta agora, enquanto brasileiros, é assistir às outras seleções. 2026 aí, a gente completando aí 20 anos de humilhação nas Copas. Convocação de ex-jogador em atividade. Umas convocações aí misteriosas. Mas é isso. Até 2030 e que as coisas mudem para melhor.
Obrigada a todo mundo que está interagindo, participando aqui do nosso Tabajara Esportes, com oferecimento de Peixaria do Agostinho, onde você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Se você for lá na Peixaria do Agostinho, que fica no Mercado do Peixe, no Box 1, lá em Tambaú, você vai com a camisa do Botafogo, se você for torcedor do Botafogo, claro. Você vai ganhar um desconto, viu? 10% no pagamento no cartão e 15% no pagamento em Pix ou em espécie. Mas se não tiver como um, tem problema não, porque tem delivery. O número é o 987047561. E se você quer ficar bem informado, aí você acessa aí o norteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Ó, tem uma turma que mandou um áudio muito grande, não dá para colocar, deixa eu ver, teve um aqui que mandou com 40 segundos, seu Luiz também passou um pouquinho hoje, mas um abraço, viu, seu Luiz, um abraço pro nosso poeta Marconi, todos os dias aqui mandando poesia, obrigada Marconi, deixa eu ver quem mais aqui passou do tempo, tava dando uma olhada, pessoal que passou do tempo, foi por isso que eu não coloquei no ar, viu, lembrem, até 30 segundinhos. São 11 horas 37 minutos. Gente, só para lembrar, porque eu já contei isso para vocês ontem, mas eu quero lembrar que hoje, daqui a pouquinho, 1 da tarde, tem início aqui em João Pessoa a Copa Brasil Prata de tênis de mesa. Mais de 800 atletas, gente, vão se reunir lá no ginásio principal da Vila Olímpica Paraíba. mesatenistas de 18 estados do Brasil. Os jogos seguem até a noite hoje, né? E a partir de manhã, de amanhã, eles têm início às 8h30 da manhã e também seguem o dia todo. Então, se você gosta de tênis de mesa, você que não gosta, também vai lá aproveitar para conhecer, porque é muito bom de acompanhar tênis de mesa, viu? Vão ser disputas no feminino, no masculino, do sub-9 ao Master 70. A competição vai até domingo, dia 12 de julho, e faz parte do calendário do Circuito Brasileiro de Tênis de Mesa, ou seja, conta pontos para o ranking nacional. Então é uma competição super importante que a nossa cidade de João Pessoa está recebendo. Falando de tênis de mesa, quero agora falar de basquete. Olha que notícia maravilhosa, Ivo Marques. Dois atletas do time de basquete do Botafogo foram convocados para a seleção brasileira universitária. O Yuri e o Ferreira. Eles vão defender o Brasil no Pan-Americano Universitário, competição que vai acontecer lá em Lima, no Peru, entre os dias 20 de julho e 1º de agosto. Olha que frutos maravilhosos, né, Ivo?
Notícia maravilhosa, né? Um jogador daqui, do Botafogo, Rio da Terra, né? É, participando da seleção brasileira. A gente sabe o quanto é difícil, né?
Muito!
Porque lá fora o basquete é muito avançado, né? São Paulo, Rio, tudo isso. Paraibanos pegando essa seleção, maravilha.
Sensacional. E tem uma outra boa notícia, que o nosso estado vai realizar a primeira Taça Paraíba de flag futebol feminino, de futebol americano, tá? O evento será nos dias 15 e 16 de agosto, na Vila Olímpica Paraíba, e busca reunir equipes de todo o Nordeste. A proposta é fortalecer a modalidade, tanto aqui no estado, como na região. Então, em agosto, vai ter aí essa primeira Taça Paraíba de flag futebol feminino. São 11 horas e 39. O flag, gente, para quem não entende, explica aí, Rifo. É uma variação, digamos assim, do futebol americano. Só que você tem que, ao invés de você tentar roubar a bola, você tem que pegar a fitinha da pessoa que fica amarrada na cintura dela, né? Porque no futebol americano, a ideia ali, se você... eu não conheço todas as regras do flag, até porque ele é bem novo aqui, né? É uma coisa que chegou agora, vai estar nas próximas Olimpíadas, e vou lá em Los Angeles em 2008, como aquelas modalidades testes, né, que eles chamam, assim,
tem menos choque também, né?
Tem bem menos choque, bem menos contato. Não usa todo aquele paramento que tem no futebol americano, mas é uma variação ali da modalidade. São 11 horas e 40 minutos, eu tenho mais ouvintes aqui para colocar no ar. Edinaldo falando aqui que o Matheus é pé frio, Davi Augusto colocou, alguns defendem a ideia de que Augusto Potiguar não serve para a Série C, como se houvesse atletas com carimbos divididos, né, por série. O Barra acabou de contratá-lo, por que será? O Pisa tá lá, né? O Pisa, então, acreditou nele. Josinaldo.
É um bom jogador. Bom dia, Elisa, bom dia aí. Bom dia, nosso amigo aí, do Aldo Jandim. Amigo, você está sendo muito modesto. Isso é jogo grande. Isso é jogo para ter 10 mil pessoas no Almidão. 5 mil já são aqueles que já está garantido quase todos os jogos. Vamos pensar grande, vamos pensar em 10 mil.
Obrigada aí, o pessoal que está participando, Diogo Pinho.
Bom dia, Elisa, Ivo, Carol, todos que fazem a Tabajara. Mas, Ivo, rapaz, que jogador fantástico esse Rodolfo, né? Rapaz, o cara faz gol em todo jogo, rapaz. Isso é jogador de Série A, rapaz. Se posiciona bem. Agora, seria bom que no banco tivesse mais jogadores da confiança do treinador, né? É quando o treinador olha pro banco, tem dois, três lá que dá pra ele botar, né? O resto aí do jogador deita e dorme, come e dorme aí, é pra ser dispensado, rapaz. Bota a Garcia pra jogar, rapaz. Um jogador desse no banco tem como não.
Valeu, Diogo. Obrigada pela participação. Pode ser que tenha essa possibilidade na próxima partida, né? O Joca, que é torcedor do 13, passou, olha, sou Joca, torcedor do Galo, tô na Itália vendo vocês. Perguntou quantos ingressos já foram vendidos pro jogo do 13 no próximo domingo. A gente não tem essa parcial, ainda não foi divulgado pelo clube, tá? Valmir Batista.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos. Ivo, essa Copa já tá virando uma bagunça. Decepcionante, algo que era para ser maravilhoso, segundo eles, as organizações, várias equipes, 48 equipes, está ficando vergonhoso. É escândalo em cima de escândalo, racismo, preconceito, roubalheira, desvio de dinheiro, Federação Argentina sendo acusada, misericórdia. Notícia do Belo, manda aí para mim.
Temos sim, a gente traz para você, para todos os torcedores daqui a pouquinho. Joselito.
Beleza, aqui é Joselito. O rapaz que ligou dizendo aí que ainda torce para a Argentina, na questão não é torcer para a Argentina, na questão que a gente, eu particularmente estou achando o futebol da Argentina de raça, de muita raça, um futebol bonito, envolvente, coisa que o Brasil não fez, faltou muito para o Brasil chegar ao ponto igual a Argentina. Por isso que eu estou torcendo para a Argentina, porque o futebol bonito é bom se ver, de raça. E a gente está mostrando isso, por isso estou torcendo para a Argentina. Beleza? Um abraço para vocês todos aí, valeu.
Bom dia, Elisinha, bom dia, seu Ivo, bom dia, meu amigo Mário Suave, Carolzinha, toda a família Tabajara. Um abraço para a equipe do Jornal Estadual e o Nassoto do Fala Paraíba. Elisinha, estou aqui sentadinho ouvindo você, gosto muito de lhe ouvir, você sabe disso, não é mentira minha não, viu? E já esperando domingo nosso Belo, né, entrar em campo, né, para a gente acompanhar pela Tabajara e na tela, né? Um abraço, um bom dia, Deus abençoe. Bom trabalho, meu filho. Um cheiro na cabeça. Foi. Tchau.
Tchau, seu Luiz. Obrigada, viu, pela participação, pela interação por aqui. Marconi.
Bom dia, bancada Tabajara. Vai ser um jogo arretado, não é jogo de criança. É o melhor do estado e a equipe do Confiança, quem gosta de um bom jogo, vai torcer pelo Botafogo para chegar na liderança. É o poeta.
Bom dia, a equipe Tabajara Esporte. Veja só, o Botafogo tem que ser célere e inteligente nessa janela que está aberta. O Botafogo precisa urgentemente de um centroavante. Do quilate de Felipe Azevedo, porque Felipe Azevedo vai fazer muita falta. Esse Henrique Dourado é um ex-atleta em atividade. Certo? Então o Botafogo tem que ter o cuidado necessário nessa janela, porque o acesso do Botafogo está nessa janela.
Valeu, Fábio. Obrigada pela participação. Manda aqui o último abraço para o Vladimir. Ele colocou, olha, não está aparecendo o chat no YouTube. Eu expliquei no início, mas eu explico novamente. Vladimir, durante esse período, né, eleitoral, eu sei que a campanha não começou oficialmente, mas já começaram restrições para os veículos de comunicação, são recomendações da Justiça Eleitoral. Então, para a gente não ter nenhum problema, já que lá a gente não consegue ter um controle sobre o que as pessoas vão falar, para não ter nenhum problema, a gente fechou o chat. Mas vocês podem participar pelo WhatsApp no 993-36-5715, mas sempre tendo esse cuidado sobre o que vão falar. Não citem candidatos, não citem nada de política. O nosso programa é sobre esporte e o nosso foco é esse assunto, tá bom? São 11 horas e 45 minutos. Vamos falar do Botafogo! Iago Sarinho está entre nós com muitas informações do Botafogo. Não sei nem por onde começar, vou deixar contigo. Iago, bom dia.
Bom dia, Liz. Escolha aí, você quer que a gente fale de quem está chegando, de quem está saindo.
Vamos fazer o seguinte, vamos começar com aquela informação de quem vinha, mas não vem mais por problemas. Quem é?
Exatamente, é o Pacheco, né? Lateral direito. Tava tudo certo na contratação dele, porém a CBF fez uma modificação no regramento para a temporada 2026, né? Que de três clubes, né? Antigamente você tinha esse limite e agora não tem mais, né? E é o que acontece, o Pacheco jogou no estadual pela Ponte Preta, foi pro Noroeste, né? O Botafogo tava tentando trazer ele numa brecha para ver se vinha ele por empréstimo, só que aí não foi possível, a CBF não autorizou essa transferência, e o Botafogo, obviamente, teve que deixar de lado e agora vai buscar uma outra opção para essa posição no mercado.
Muito bem. Pacheco, que era o quê, Iago?
Lateral direito.
Então pronto. Era o que também fazia volância?
Não, aí é o Lucas Canto. Esse tá certo, assim como o Diego Tavares. Devem estar sendo anunciados aí. A expectativa é que essa semana ainda, né? Mas já estamos na sexta, mas vamos dizer que devem estar sendo anunciados nos próximos dias. A informação que eu tenho é que eles estão apenas aguardando aí aqueles últimos exames, né? Registros e informações para que os atletas possam estar à disposição. O Diego Tavares, inclusive, ainda deve jogar na próxima rodada da Série B pela Ponte Preta antes de vir para o Botafogo.
Você falou com relação ao limite de times. Tem um limite de jogo na mesma divisão? Por exemplo, se ele jogar mais ou não atrapalha, não? Como é que é isso?
Não, mas ele tá. O Lucas Cano tá jogando no Caxias, né? Que aí é na mesma divisão. A Ponte Preta tá na Série B, né? Então, no caso do Diego Tavares, não tem problema, né? Não. E o Lucas Cândido já tá sem jogar por lá no Caxias, já tem algum tempo. Filho.
Entendi, entendi. Ó, oh, então vamos lá, você falou...
Esse aí com o Botafogo, ele já tinha essa informação.
Certo. É, então pronto, esses dois estão para ser anunciados, o Pacheco não vem mais, mas tem gente para sair. A gente chegou até a comentar ontem alguns nomes, mas tem outros, né, Iago?
É, a gente falou ontem do Ed Carlos e falamos também do Lucas Senna, né, que são atletas que estão sobrando aí no elenco, e surgiu a informação da possibilidade também do Max Wallach, né? É, informação que trouxe foi o Pedro Quaresma, né? A gente viu o material lá, e dessa possibilidade do Max Wallach também tá negociando uma rescisão, já que também acabou perdendo espaço no Botafogo. O Luiz Daniel conseguiu, né, retomar a posição e tem vindo muito bem nos últimos jogos.
Pensando nessa posição, se confirmasse a saída do Alves, quem é que fica? Luiz Daniel, aquele que... O Leandro, né?
Luiz Daniel, o Leandro, né? E ainda tem o próprio... Ai, meu Deus, agora da base, o Edson, né? Então já teria três opções, né?
Uhum. Certo, aí pro gol, né? Além dele, Iago, quem é que mais tá pra sair?
Lembrando que o Botafogo ainda tem o passe do Michel Fracaro, né?
Fui longe, agora falei
passe,
né? Né?
Nem existe mais o passe, né? Mas ainda tem contrato, né, com o Michel Fracaro.
Ele é só empréstimo,
ele tá emprestado,
né?
No Betim, né? É isso, ele foi emprestado pro Betim, de Minas Gerais.
Certo. Quem mais tá emprestado do Botafogo, Iago?
Aí você me pega,
não,
né?
Não, mas porque que era desse
mundo,
elenco?
Confesso que não sei.
Naquela época do Paraibano, foi o Fracari e mais alguém, né? Eu não tô lembrando de cabeça também.
Agora
eu
não tô
também
me recordando. Quem voltou de empréstimo foi o Mosquito, não sei se você pega, lembra do Mosquito?
Lembro demais, ele era da base.
Pois é, da base subiu junto com o Eric, né?
Foi.
Ele voltou de um empréstimo que tava, né? Deve cumprir contrato, não é um atleta que deve ser utilizado, não. Mas aí teve um registro no BID esses dias, né? Mas uhum. É um jogador que a tendência é que fica ali só completando o treino, cumprindo o contrato que ele tem com o clube, né?
Entendi. É, e além do Aleph, tem gente querendo sair, entrar até na justiça para tentar a rescisão?
Aí é um moído maior, né? Estamos falando do Romarinho, né? Ah. Romarinho que veio junto com o Gabriel Tota, né? Foi comprado pelo Botafogo. E ele tá alegando que o Botafogo estaria com alguns atrasos. Não atraso salarial, né? Mas aqueles atrasos de pagamento de FGTS, algumas questões legais e burocráticas que o clube também é responsável, né? Ele entrou na justiça com um pedido unilateral de rescisão contra o Botafogo, mas na primeira decisão da justiça, a liminar que ele solicitou não foi concedida, né? O juiz entendeu que não era procedente o pedido. O processo ainda tá rolando, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa situação. A gente lembra que a gente tinha falado algumas semanas atrás, acho que até mais do que isso, né? Mais de um mês para trás aí, sobre a possibilidade de um empréstimo desse atleta, né? Acabou não acontecendo, o jogador não tá sendo utilizado e aí não tem mais clima para ficar, né?
Sim.
Só que nesse momento tem que ver como é que vai ser resolvida essa situação. O fato é que o jogador pediu uma rescisão unilateral e a justiça, por enquanto, deu ganho de causa pro Botafogo, mas ainda é algo que vai continuar rolando aí pelos próximos dias. Nas varas cíveis.
Romarinho que é volante. Ivo, pensando nesses nomes que querem sair. E os que, vamos pensar primeiro nos que querem sair, né? O Aleph, o Romarinho. Eu não sei se o Senna e o Ed Carlos querem, mas enfim, estão no bolo. Desses, algum vai fazer.
Mas não sabe se eles querem sair
ou se o Botafogo que quer, né, que eles saiam, né?
Olha, nenhum vai fazer falta. Pra mim, nenhum vai fazer falta. Com certeza. Agora, eu tô assim um pouco...
Assim, falta também uma palavra forte, porque eles não vinham sendo utilizados. Mas será que se fossem mais, será que... Enfim, você acha que é pra mandar embora mesmo?
É, o Romarinho, se não tivesse criado esse caso, podia até talvez decidir com ele, porque ele foi muito bem estranhar, como ele foi muito bem lá em Minas Gerais, né? E aqui ele não jogou nada, né? Nas vezes que teve a oportunidade. E depois começou a não ser mais... escalado, não sei se está fazendo um corpo mole, não sei como é que era a situação, e agora botou o clube na justiça, aí ficou inviável completamente, né? Não tem condição. Agora eu estou preocupado também com um detalhe, olha quantos jogadores já saíram do Botafogo, será que, como é que está esse plantel? Porque olha, já saiu o Dudu Dardini, já saiu o Anderson Chaves, já saiu o Felipe Azevedo.
Só?
Não,
de
aí,
certeza só.
Sim, aí se sair Lucas Senna, ainda saiu o Meia Ed Carlos, olha só quantos já.
É.
Aí saiu o Max, o Aleph,
o Romarinho.
Olha só, um Romarinho, outro. Aqui já vai quase um time.
É, mas aqui eu diria que a preocupação maior é pronto. Vamos pensar nos que a gente já tem de certeza.
Né? Porque... reposição é pro Nardini, né? É, acho que é o principal, né? A principal saída aí nesse caso, né? Que alguém é um cara que ia sendo titular com frequência.
É,
né?
Na verdade, é assim, os que saíram já confirmados, que esses outros não, ninguém saiu ainda, né?
Se forem todos, vai ficar...
Romarinho, Wallaf, Senna e Eric Carlos não saíram.
E eu tô falando de qualidade,
os que já saíram, que foi Nardini, Anderson Chaves e Felipe Azevedo... Felipe, então, nem se fala. O Nardini...
Principalmente Nardini e o Felipe.
E o Felipe, esses dois fazem falta.
Exatamente. Exatamente.
Principalmente o Felipe. Agora, vale salientar, né? Desses atletas aí, o Felipe já vem há algum tempo sem jogar.
Sem
então,
usar.
Então, o time já tá habituado a não pelo, né?
Isso, exato.
Nessa recuperação...
O Nardini também já saiu há um tempo, né?
Já foram sem Felipe. A expectativa era pro retorno dele pra ser um cara a mais, né? Pra dar o gás, né?
Sim.
E aí a saída dele, assim, é um contexto diferente também, né? Enfim, a questão pessoal, a doença do pai dele, que ele vai se dedicar... a tá lá próximo, né, nesse momento. Então é algo que é incomum, mas pode ocorrer, né? Agora as outras realmente são saídas e opções do clube, né? O Botafogo tá trabalhando, né? A informação que a gente tem são dessas duas contratações, a chegada do Lucas Cândido e também a chegada aí do Diego Tavares, né? Tem uma expectativa para mais duas contratações, a informação que a gente trouxe ontem, inclusive, né, de que o clube estava buscando finalizar até amanhã mais dois contratos, né, para ter aí quatro reforços nessa janela de acessão. E ainda tem a janela do dia 20, né, para fazer essa reposição de jogadores. Mas, de fato, tem algumas posições que estão ficando carentes, especialmente o setor de meio campo.
É, esse setor de volância. E só para fazer um adendo dessa questão do Felipe, como você falou, ele já estava um tempo fora e o Botafogo já estava dando conta do recado sem ele. É, porque o Hatamoto, que foi o cara que ficou meio com essa vaga, né? Uhum. Ele tá conseguindo entregar dentro de campo. Não tem o mesmo refino, com todo o respeito ao Hatamoto, né? Que o Felipe. O Felipe é um cara mais experiente, enfim.
É um cara que tem diferentes também, né?
É, exato. Jogo, mas ele tá entregando. O Hatamoto, dá para dizer que ele tá ajudando a equipe, né? Dentro de campo.
Eu diria que boa parte dessa subida de produção do Botafogo passa pelo Hatamoto.
Pela entrada
porque
dele.
Porque a gente falava muito... A gente, ninguém nunca questionou a qualidade do Felipe Azevedo,
claro,
nem do Rodolfo, né, nem do próprio Henrique Dourado, por exemplo, né? E Nenê, né? Mas a gente sempre questionou como jogar com esses quatro, né?
Sim.
Porque o Hatamoto, ele dá mais dinamismo, ele retira muito da carga, tanto do Rodolfo, quanto do Dourado,
um
quanto do próprio
leve,
Nenê, né?
É,
fica exatamente um time mais leve, com mais amplitude também, né, Elisa? É uma equipe que abre mais espaço, né? Consegue ficar um pouco mais espaçada, então isso permite infiltrações. Enfim, eu acho que passa um pouco por isso também. E a gente tem informação que está se tentando também contratação de atletas para esse setor, né? Pontas mais agudos, para que se tenha mais uma opção, porque hoje, por enquanto, só tem Hatamoto e Caião com essas características. Né?
Entendi. E sobre o Dudu, já faz um tempinho também, que ele foi o primeiro, né, na verdade, que saiu, se eu não me engano, o Dudu. Então já faz um tempo.
O Nardini foi isso.
Né?
É, sim, também, pois é.
E aí...
O Nardini, eu acho que ele ainda jogou aquele jogo contra... o Maringá, se não me falha a memória, né? Que foi a primeira vitória aí dessa sequência.
Uhum.
Mas
já faz um tempinho.
Depois disso, os outros jogos foram todos sem ele já, né?
É, quem ficou com a vaga dele foi o Varela? Porque o Maduro já tava no time.
Não, o Varela era o primeiro volante. Na realidade, ele montou esse esquema com quatro, Varela,
né?
Maduro e Nenê no meio, né? E aí colocou o Hatamoto pra fazer essa ala, né? Mantendo aí um pouco mais de liberdade pra o Nenê, né? Antes ele tava jogando com dois, três volantes, né?
Entendi.
É
acabou que essas
era
saídas...
Meio que era uma ideia de um 4-4-2 que virava um 4-3-3 no Nenê no falso 9, né?
Uhum.
E aí com o Nardini, olha, sendo bem sincero, eu achei até que foi melhor, viu?
Do ponto de vista tático. Acabou que implicou numa mudança tática que resultou...
Que deu certo
pro time, hein?
Exatamente.
Embora o Dudu também
aqueles,
tem qualidade,
a males mas... que vem para o bem, né?
É, pois é. Ainda bem que achou aí uma solução e vamos acompanhar. Pelo que você falou, vem esses outros que você já citou, né? Lateral e atacante, mas o time também tá procurando alguém pra esse setor.
Lembrando que
o
Lucas Cândido também joga de volante, viu, Elisa? Na realidade, ele tem recentemente jogado até mais de volante do que na lateral esquerda. Digamos assim que a posição principal dele, na realidade, é volante, né? Ele faz também a lateral, né?
Entendi. E aí essa busca ali pelo meio, vamos estar acompanhando se chega alguém pra esse setor. Iago, pra gente...
O Lucas Cândido é um cara que pode vir pra brigar por posição, viu, Elisa?
O Cândido, né?
É. Acho que vem pra brigar. Aliás, ele e o Diego Tavares também. Esses dois jogadores vêm pra brigar por posição, né? O Tavares já é um cara mais de lado, né? Então já é um jogador pra disputar essa vaga aí com o Hatamoto, com o Caion. Pra ser uma opção também, de repente, pro Marcelo ter dois pontas ao mesmo tempo no jogo, né? Então já é um atleta que chega para suprir essa função. É bem mais velho, né? Um cara mais experiente, mas não é um jogador de tanta velocidade, tão agudo, né? É um cara um pouco parecido, a gente pode dizer, com o Felipe Azevedo, assim, em termos de característica, né?
É bom ter esse equilíbrio. Já tem dois jovens, né, que têm características mais parecidas. E aí teria...
podemos apontá-lo já como um eventual substituto para o Felipe Azevedo. Né? Embora, né, não tenha sido esse o contexto da contratação. Ele seria realmente para ser mais uma opção, né? Acabou com a saída do Felipe Azevedo, meio que ele vai suprir essa saída, né? Fica um pelo outro, né? Vamos ver se com a mesma qualidade, né?
É, Iago, pra gente fechar, já são 11h57, o pessoal perguntou muito sobre os ingressos, né? Existe uma expectativa de um grande público no próximo domingo, depois dessa sequência de vitórias. Você tem aí pra gente os preços dos ingressos? Se não tiver, deixa eu tenho, ver, viu?
Pois vou trazendo aí, que eu acho que tá mais rápido pra você do que pra mim.
Tá bom. Ó, a pré-venda já começou, né, no dia 7, vai até o dia 11 de julho. Aí ali pra arquibancada Sol, tá R$20 inteira, 10,6. Pra Sombra, 40 inteira, 20,6. Ali nas cadeiras, 70 inteira, 35,6. E pra visitantes, ali o setor de visitantes, né, o pessoal que vinha lá de Sergipe e tal, R$80 inteira, 40,6. Aí isso é a pré-venda até o dia 11. No dia 12 de julho, que é o dia de jogo, aí vai ter uma venda geral, né, Sol, R$30 inteira, 15,6. Sombra, 50 inteira, 25,6. Cadeiras, 90 inteira, 45,6. E para os visitantes, 80 inteira, 40,6. Lembrando que tem entrada gratuita para crianças com idade inferior a 14 anos, claro, acompanhadas de um responsável. Então são esses os preços. Preços acessíveis, né? Aí para a galera comparecer.
Preços acessíveis, sim.
Vamos ver.
Dá para a galera chegar junto esperando que tenha um bom público aí, né? O Brasil já saiu da Copa do Mundo, deu uma baixada na moral da galera.
Não vai ter nem jogo da Copa domingo.
Não vai ter jogo. E o Botafogo vive um bom momento, né? A
Sim.
hora de chegar junto é agora.
7h30, não é tão tarde, né?
É, exatamente, exatamente. E outra coisa, tá de olho aí no Confiança, né? Confiança que tá também se reforçando.
Sim.
Reuniu a base lá de muita gente com grana em Aracaju, porque a situação do clube não é fácil, né? Então é um jogo bem importante para os dois times, para o Botafogo tentar manter essa sequência, fazer 3 pontos em casa e se consolidar no G8. E o Confiança vem com gosto e gás também, viu, Elisa? Porque tá precisando pontuar. Então promete ser um belo de um clássico nordestino para a gente curtir domingão na Tabajara.
Gás com fogo dá certinho. Obrigada, Iago. Amanhã a gente se encontra.
Valeu, um abraço. Até amanhã.
São 11h59, Tabajara Esportes fica por aqui. Teve apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques. Reportagens, Franco Ferreira e Iago Sarinho, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Wilson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem um Fala Paraíba com Ivna Souto. Meu povo, obrigada pela participação, pela audiência. Amanhã é sexta, Ivo. 11 horas da manhã, estaremos aqui.
Estaremos aqui. Pois
tchau,
então, até
povo.
Lá.
Até lá, boa quinta.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. João Pessoa registrou a maior queda no valor da cesta básica no Brasil no mês passado, mês de junho. O levantamento foi realizado pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O Tribunal Regional Eleitoral vai reunir os partidos políticos antes do início do prazo para as convenções, que vão definir as candidaturas às eleições de outubro. O encontro vai servir para alinhar e compartilhar orientações sobre o pleito. Sobre geopolítica, nós vamos conversar hoje com o professor Felipe Reis, doutor em ciência política, professor da UEPB, que vai falar com a gente sobre a retomada dos bombardeios dos Estados Unidos no Irã. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente pelo WhatsApp, anota o número 98128-1055, repetindo, 83981281055. E também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 10 55.
A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
Doze horas e 5 minutos, desejar uma ótima tarde para todas as pessoas que nos acompanham. Quinta-feira, dia de TBT, então cumprimentar quem nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento, acompanhando a Rádio Tabajara pela 105.5, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara, quem acompanha por outros aplicativos onde tem a nossa sintonia também, quem acompanha também pela internet, em áudio e vídeo, pelo canal Rádio Tabajara, e os nossos colegas aqui do estúdio, né? É Marcelo de Lima, que está conosco aqui nesse momento, Maurício Alves, Carol Caldas, os repórteres que vão participar conosco ao longo do programa. Muita coisa acontecendo, de bom e muita coisa sendo analisada em pesquisas, né, que foram realizadas há pouco tempo. O IBGE, por exemplo, divulgou uma pesquisa falando sobre o acesso à tecnologia em todo o Brasil e sobre a desigualdade nesse acesso à tecnologia, né? Uma pesquisa que foi realizada dentro da PNAD contínua nos domicílios, e a maioria, segundo a pesquisa de inclusão digital no Brasil,
foi feita, né, ainda não alcançou a maioria da população, aquela maioria esmagadora que a gente espera. A maioria dos domicílios, 59,2%, ainda hoje, em pleno 2026, não tem computadores, não tem tablets, as pessoas têm celular, mas muitas vezes utilizam só a internet do telefone celular mesmo, não tem sequer a internet, o Wi-Fi, como a gente, né, comumente chama, não tem aquela internet contratada para toda a casa. E aí, essa desigualdade que é percebida muitas vezes de forma empírica, né, na convivência, na experiência cotidiana das pessoas, de entender o acesso à tecnologia e de entender que muita gente não tem condições financeiras para acessar aquela tecnologia de forma equitativa, né, para toda a sociedade, a pesquisa do IBGE que foi divulgada aponta isso também. Há uma disparidade muito grande no mesmo país, um país continental, há essa disparidade. O percentual de pessoas, segundo a pesquisa, que usa internet no Brasil, chegou a 90,5% no ano passado, o índice que vem crescendo ano após ano. Lá em 2019, antes da pandemia, esse percentual era menor que 80%. Mas mesmo que 90% da população tenha acesso à internet, esse acesso, como eu disse agora há pouco, ainda é desigual. 86% dos domicílios têm banda larga fixa e móvel ao mesmo tempo. 10% dependem exclusivamente dos dados de telefonia móvel para conseguir acessar informações, para conseguir acessar aplicativos de banco, aplicativos de serviços públicos, para conseguir estudar muitas vezes nas plataformas online. Para quem trabalha com internet, mesmo trabalhando com internet, muitas vezes o acesso é apenas através da telefonia móvel e para se comunicar de forma geral, utilizando aí aplicativos, né, de mensagem. A maioria, como eu disse agora há pouco, 59,2% dos domicílios no Brasil não tem computadores ou tablets. Esses dados todos fazem parte da PNAD TIC 2026, que é o setor, né, o capítulo de tecnologia, informação e comunicação da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E aí, obviamente, que cada cidade vai ter uma percepção muito grande disso, de acordo com a situação socioeconômica, é mais perceptível que as pessoas têm um acesso maior, conseguem ter, sei lá, um Smart TV, por exemplo, que hoje em dia, para determinada camada social, é algo básico também, mas que não é comum para todas as pessoas. Tem muita gente que ter um celular com um crédito ali, falando de celular pré-pago, e ter a internet para utilizar aplicativos de mensagem como WhatsApp ou, às vezes, um aplicativo como Instagram, que já tem fotos e exige mais internet para conseguir funcionar, já é um negócio a mais, já é um ponto a mais nisso tudo. E, claro, quando a gente fala sobre esse acesso desigual à internet, nós estamos falando de um acesso que continua sendo desigual a muitas tecnologias, a gente fala de um acesso que é desigual a certas qualificações, a gente fala de um acesso que é desigual em relação à criticidade dessas pessoas também, porque se a pessoa só tem condições de acessar um aplicativo de mensagens, por exemplo, não há que se exigir que ela faça uma verificação, a receber uma mensagem no WhatsApp, não tem como acessar um site para entender naquele momento. Claro que pode ligar a TV, ligar o rádio, ouvir as notícias, procurar saber, não é acreditar em tudo que chega pela internet, mas acaba limitando um tanto mais o acesso e a verificação das informações a qualquer hora, em qualquer tempo. Quando se fala sobre a questão de pessoas mais jovens, né, nessa dificuldade, pessoas que estão em idade escolar, né, na escola comum, na educação básica ou educação superior, que precisa da pesquisa, precisa da internet para conseguir, né, fazer, e tendo um computador para conseguir digitar um trabalho, fica ainda mais complicado, né? As pessoas ficam mais dependentes realmente de laboratórios de informática na escola ou laboratórios de informática disponíveis na internet. No ano passado, pela primeira vez, né, mais de 90% dos brasileiros usaram a internet, segundo essa pesquisa do IBGE, e é importante, né, especialista chamou a atenção para o principal uso que as pessoas fazem realmente desse acesso à internet ser a rede social, que era o que eu estava dizendo agora há pouquinho, e infelizmente algo que talvez essa pesquisa traga nos dados do próximo ano, seja de pessoas utilizando esse acesso à internet, mesmo limitado, em plataformas de jogos, né? Com o número altíssimo de pessoas utilizando nessas plataformas de jogos para fazer apostas, no próximo ano talvez tenhamos dados mais específicos sobre isso, já que essa divulgação neste momento traz um cenário do ano passado. Segundo a pesquisa também, entre as pessoas que usaram a internet em 2025, mais de 95% utilizaram para conversar em chamadas de voz ou vídeo, mais de 90% para enviar e receber mensagens de texto, de voz ou imagem, sem ser por e-mail, e 85% é para usar as redes sociais mesmo, e obviamente os mais comuns, né? Aliás, obviamente, para empiricamente, mas a pesquisa confirmando. Os mais comuns são da mega empresa Meta, né, que inclui aí o WhatsApp, o Instagram, que integram, e Facebook, que integram aí a grande empresa. E é importante falar sobre essa educação, a necessidade de educar as pessoas para o uso da internet. Quando a gente fala sobre um bombardeio de notícias o tempo todo, você acessa uma plataforma